Continuando as leis de Purim, ontem nós falamos sobre a leitura da Megillah. Mas eu lembrei que duas coisas eu esqueci de falar. Primeiro, outro detalhe também interessante, que quando o Baal Koreh lê a Megillah, ele não deve ler igual um rolo de Sefer Torah, que está todo enroladinho e só uma parte está aberta. Mas sim, ele abre todo o pergaminho da Megillah e deixa como uma carta. Igual antigamente as cartas reais eram abertas dessa forma, você dobra uma parte acima da outra, você deixa toda ela aberta na mesa. No decorrer da Megillah tem quatro lugares onde nós falamos todos da congregação alguns dos versículos. Quatro versículos são ditos por todas as pessoas. Então está sinalizado na Megillah, o Baal Koreh para naquele lugar e todo mundo pronuncia. É uma forma de as pessoas participarem para não adormecerem enquanto está se ouvindo a Megillah. São psukim de alegria, então todo mundo menciona ele. E depois que todo mundo leu, o Baal Koreh espera todo mundo terminar, até o último terminar, e ele lê de novo esses versículos dentro da Megillah Kshera, como nós vimos ontem, que deve-se ler toda a Megillah de dentro da Megillah, escrita no pergaminho, com a tinta certa, com a forma certa, etc. Além disso, mais para o finalzinho da Megillah, tem um trecho que fala sobre os 10 filhos de Haman que foram mortos. Eles eram também pessoas muito importantes no governo do Ahasuerus. Quando o Baal Koreh lê esses 10 filhos, ele lê em uma respiração só. Assim descrito no Talmud, ele deve ler todo esse trecho, são alguns versículos seguidos, em uma única respiração, um único fôlego, demonstrando que todos eles foram mortos juntos. Nesse momento, também o Baal Koreh para. Primeiro toda a congregação fala esses versículos, e depois o Baal Koreh lê de novo. Por quê? Tem dois motivos. Em primeiro lugar, teoricamente, cada um de nós deveria ler a Megillah no dia de Purim. O que nós fazemos? Nós deixamos uma pessoa ler por todos nós, e aí existe uma regra que Shomea Keone. Existe uma regra que vale não só para a Megillah, para muitas outras coisas. Quando a pessoa ouve e presta atenção e quer se incluir naquilo que o outro está pronunciando, é como se ele estivesse pronunciando também. Exemplo, todas as brachot que o Hazan faz e você responde amém, você está incluso nela. Você não está fazendo, você está incluso nela. Brachá do shofar, por exemplo. Uma pessoa toca o shofar e você apenas ouve a brachá daquele que vai tocar o shofar. Essa brachá vale para você também, porque Shomea Keone, aquele que ouve e tem intenção em estar incluso, é como se ele estivesse pronunciando. Então, da mesma forma, na leitura da Megillah, teoricamente cada um deveria ler a sua Megillah, cada um deveria ter a Megillah Kasher e ler dentro dela. Isso já é muito difícil. Então, por isso, uma pessoa lê por todos. Mas essa regra é Shomea Keone, pessoa que ouve é como se estivesse pronunciando. Mas não existe nenhuma regra na Halakha que diga que uma pessoa que lê num fôlego só é como se os outros estivessem lendo num fôlego só. Na verdade, você está lendo, mas não num fôlego. O fôlego não tem nada a ver. Então, já que existe aqui um conceito de que seja lido num fôlego só, então isso cada um tem que fazer por si. Não dá para uma pessoa fazer pelos outros. Esse é o primeiro motivo pelo qual se costuma ler, e aí, conforme esse motivo, cada um deve ler esses versículos também num fôlego só. Vale a pena treinar antes, porque os nomes são bem complicados. Um outro motivo é que, de repente, o Hazan lendo num fôlego só, ele já está fraco, e ele vai acabar lendo mais baixo, ou vai acabar sem querer lendo alguma palavra, de uma forma que alguém não ouviu. E como nós vimos ontem, para poder cumprir a mitzvah da Megillah, precisa se ouvir todas as palavras, sem faltar nenhuma. Então, para garantir, antes que o Hazan leia, todo mundo lê sozinho. E aí, pelo menos, eu consegui ler essas palavras. E agora o Hazan vai ler. Se eu conseguir ouvir ele, ótimo. Se alguma palavra eu perder, pelo menos eu não perdi a leitura da Megillah. A reza em Purim. A reza em Purim é da seguinte forma. De noite, nós começamos a Arvit normalmente, depois da Amidá tem o Kadish do Hazan, e depois disso nós lemos a Megillah. Depois da leitura da Megillah, ou melhor, antes de falar da leitura da Megillah, no meio dessa Amidá que nós fazemos em Arvit, e a mesma coisa vai valer para Shacharit e Minchá do dia seguinte, nós falamos Alanissim, logo depois do Modim, que é a Brachá de agradecimento. Nós agradecemos também a Alanissim, para Purkan, etc., pelos milagres, pela salvação. E Bimei Mordechai e Esther, no tempo de Mordechai e Esther, que apareceu Haman, que quis aniquilar todo mundo. A gente conta toda a história bem resumidinha e agradece a Hashem por ter nos salvo das mãos dele. E que assim também brevemente nos salve da mão de outros. Então, isso se fala Alanissim no meio da Amidá. Depois terminou a Amidá, tem Kadish do Hazan. E nós começamos a leitura da Megillah. Uma pessoa que esqueceu de falar Alanissim, no lugar que deve ser dito na Amidá, ele pode acrescentar esse Alanissim logo antes do Yule Ratzon, antes do Oseh Shalom. Duas frases antes de terminar a Amidá, que é um lugar que pode acrescentar qualquer pedido, então também pode acrescentar um agradecimento se a pessoa perdeu o lugar. Mas não é obrigatório voltar a Amidá toda, se ele perdeu a Alanissim, não é igual aos Rodes, etc., tem que voltar, não é igual, a Alanissim perdeu, infelizmente, perdeu a chance de agradecer a Hashem. Depois que nós lemos a Megillah, se lê o trecho Ve'atah Kadosh. Ve'atah Kadosh é um dos trechos que se lê todo Motzai Shabbat. Se lê logo depois da Megillah, e depois disso, Aleinu, e terminou a reza da noite. Na reza da manhã, nós não falamos Tachanun, porque é um dia festivo. E da mesma forma, no dia seguinte, Shushan Purim, quando em Yerushalayim estão festejando Purim, também não falamos Tachanun. E na reza de Purim, assim que termina a Amidá, tem Kadish do Hazan, não tem Tachanun, e nós lemos na Torá. Qual a leitura da Torá nesse dia? Nós lemos na Torá o trecho que conta sobre a batalha contra Amalek. Vaiavou Amalek, veio Amalek e lutou contra Israel quando estávamos saindo do Egito. Eles vieram e foram o primeiro povo a nos atacar quando nós estávamos de mansinho andando pelo deserto. Até interessante que esse trecho da Torá tem 9 versículos. Normalmente, se você prestar atenção, todas as leituras da Torá têm no mínimo 10 versículos. Se chama 3 pessoas durante a semana, mas sempre tem 10 versículos no mínimo a leitura da Torá. Essa leitura de Purim tem 9 versículos. Na verdade, pela lei, deveria ter no mínimo 10. Toda vez que se faz leitura da Torá, precisa ter no mínimo 10 versículos. Deixa eu perguntar como fica a leitura de Purim. Então, os comentaristas lá dizem que quando a leitura terminou o assunto, não adianta querer forçar agora, você vai falar o quê? Vamos ler um versículo do próximo assunto? Não tem sentido ler, não tem nada a ver. Então, já que terminou o assunto, é um parágrafo inteiro que você está lendo, então pode ler mesmo assim 9 versículos. Interessante que o Sefaradim, para ter 10 versículos, leem duas vezes o último versículo desse trecho. E assim completa 10. Eles repetem o último versículo. Também tem uma outra coisa interessante que consta nos livros. Está escrito que na própria leitura de Purim, nós lemos lá que Hashem fala que Yad al Keska, que a mão está erguida como um juramento, al Kes, vamos falar cadeira em hebraico, Kise, aqui está escrito faltando o Aleph no final, Kes, e Yud Kei, o nome de Hashem geralmente completo é Yud Kei Vav Kei, o tetragrama. Aqui está escrito só Yud Kei. Então o Urashi mesmo traz lá que Deus falou e jurou que que Yad está erguendo a mão como um juramento, que o meu trono não vai estar completo e o meu nome não vai estar completo enquanto existir Amalek no mundo. Então por isso que o nome de Hashem está pela metade e a cadeira, o trono dele também está pela metade. E aí tem um versículo nos profetas que fala sobre o momento que Mashiach chegar e não vai mais ter Amalek. Lá está escrito que a minha cadeira vai estar completa, e lá está escrito Kisé, e lá está escrito também o nome de Hashem completo. Então esse é mais um motivo porque em Purim nós não forçamos a barra para ter 10 versículos na leitura. Se o trono de Hashem não está completo e o nome de Hashem não está completo, enquanto tem a Maleca, a leitura da Torá também não está completa. Não tem 10 versículos, tem apenas 9. Depois disso nós lemos a Megilá. Depois da leitura da Torá, lemos a Megilá. E depois da leitura da Megilá, nós prosseguimos com a Shrei, o Valecion, etc. Terminamos a reza de Shacharit de Purim. Agora, ao longo do dia de Purim, nós temos 4 mitzvot. Então, nós temos uma mitzvah que nós fazemos à noite e 4 que nós fazemos de dia. As 4 de dia, a primeira já foi, agora leu a Megilá. E depois tem mais 3 mitzvot. Próxima mitzvah, só para terminar com isso, a próxima mitzvah é a mitzvah de Matanot Levionim. Matanot Levionim é a mitzvah que consta na própria Megilá, que nós temos a obrigação de dar presentes aos necessitados. O que, que significa isso? Está no plural. Quer dizer que tem que ser mínimo para 2 pessoas necessitadas. Como que se cumpre essa mitzvah? Essa mitzvah pode ser cumprida com dinheiro, que dessa forma esse necessitado pode usar no próprio dia para comprar comida, fazer uma refeição bonita de Purim. E pode também se cumprir dando a própria comida. Não tem nada a ver com Mishloach Manot. Mishloach Manot também é comida, é uma outra história. E nós estamos falando de Matanot Levionim, dá para as pessoas necessitadas. Então a pessoa dá dinheiro ou a pessoa dá comida. E essa comida que a pessoa vai dar, ou esse dinheiro que a pessoa vai dar, precisa ter uma quantidade mínima que daria para se fazer uma pequena refeição. Isso seria 3 beitzim, que seria mais ou menos 150, 180 ml de comida. É um prato de comida, não é? Mais ou menos esse o peso de um prato. Mais ou menos é um prato de comida, isso é o que deve se dar de presente para ele. Então, dinheiro, não sei, fazer uma cotação da comida no dia para saber mais ou menos quanto vale um prato. Esse é o mínimo que deve se dar, lógico que quanto mais a pessoa dá, melhor. No Purim mesmo. Então, a princípio, essa mitzvah deve ser cumprida no próprio Purim. Geralmente o rabino faz uma coleta para distribuir para pessoas que ele conhece, que ele vai ter acesso durante esse dia. Mas se a pessoa conhece outras pessoas, às vezes vem pessoas aqui na sinagoga, cada um ajuda conforme puder. E como o Rambam fala, que é melhor a pessoa dar mais presente aos necessitados nesse dia do que dar presentes de comida para os amigos e do que dar do que fazer uma refeição festiva exagerada nesse dia, porque não existe uma alegria perante Hashem maior do que ajudar aqueles que estão necessitados. Então, vale a pena as pessoas pensarem. Infelizmente, hoje em dia, muito comum, as pessoas compram cestas de Mishloach Manot e custam, sei lá, 120, 150 ou até mais. Tem muita gente que gasta até mais do que isso para uma cesta de Mishloach Manot. Você deve pensar que se para um amigo ele paga tudo isso para dar, ele deve dar no mínimo a mesma coisa para os necessitados nesse dia de Purim.